Meus cumprimentos a todos os senadores e senadoras presentes na sessão, bem como a todos que nos acompanham através da TV Senado, através da Rádio Senado ou nos gabinetes da Casa, nesse momento em que vários senadores ocupam a tribuna para aqui se manifestar sobre o momento político, sobre a realidade política do nosso país. Também quero aqui fazer uma saudação muito especial ao vice-governador de Santa Catarina, Dr. Eduardo Pinho Moreira, que acaba de chegar aqui a este plenário, nosso grande amigo, companheiro de grandes e vitoriosas caminhadas que fizemos em Santa Catarina. Também quero saudar o deputado estadual Valdir Cobalcini, que também em Santa Catarina tem uma destacada atuação parlamentar e política no PMDB, partido ao qual também pertence o nosso vice-governador, que agora está conversando com o nosso querido colega senador Dário Berger, que também, junto com os demais, participou de uma decisão histórica e importante, senador Cássio Cunha Lima, acontecida há poucos minutos, que foi exatamente a decisão do maior partido do Brasil, o PMDB, de se posicionar em relação a esse grave momento político no qual o Brasil se encontra. O PMDB acabou de decidir que deixa o governo Dilma, que entrega os cargos que ocupa naquele governo e que se posiciona, senador Valdir Colato, deputado Valdir Colato, também senador, por que não? Certamente um dia o povo de Santa Catarina o colocará aqui nesta casa. É uma decisão que o PMDB toma por uma razão política, democrática, de responsabilidade, mas, acima de tudo, porque, e eu posso aqui dar um testemunho, já que participei de uma campanha eleitoral disputando votos e pedindo votos para exercer este mandato numa coligação onde o PMDB tinha presença e destacada participação, posso dizer que uma coisa o PMDB consegue fazer e talvez se destaque muito por isso. Ele consegue compreender a voz das ruas, ele consegue ouvir a opinião pública, ele consegue compreender a aspiração do povo brasileiro. Por isso, o PMDB foi um partido de vanguarda no momento em que se buscou a redemocratização do país. O PMDB foi importante no momento em que Fernando Henrique governou o Brasil. O PMDB foi também um parceiro do PT na hora em que o PT conseguiu finalmente alcançar a posição de comandar o país, mas o PMDB hoje, vice-governador Eduardo Pinho Moreira, se mostra mais uma vez um partido dotado de elevada maturidade política e elevada capacidade de compreensão do momento político brasileiro. Eu não estou aqui para fazer defesa e nem para fazer elogios a partido político ao qual não pertenço. Mas é preciso mencionar e registrar que o Brasil quer que as coisas andem. O Brasil e os brasileiros querem um novo momento para o nosso país. O Brasil e os brasileiros não aceitam mais esse engodo, essa falta de governo, essa falta de verdade, essa falta de transparência, de honestidade. E eu falo no sentido mais amplo da palavra. Nós não podemos mais ter em nosso país um governo que não consegue tocar as obras. Ora não toca as obras porque não tem dinheiro, ora não toca as obras porque não tem vontade política, ora não toca as obras porque não tem negociação feita com aqueles que julga serem não seus aliados, mas sim seus subordinados na política. O PT, infelizmente, ao chegar ao governo federal, tratou todos aqueles que eram os seus aliados como verdadeiros subordinados. Eu mesmo devo dizer que nós, da oposição, muitas vezes aqui estivemos para reivindicar, para criticar, para sugerir, mas nunca fomos ouvidos. Como se nós não fôssemos brasileiros, como se nós não estivéssemos querendo contribuir. Ser oposição é uma contribuição. Desde que a oposição seja feita com responsabilidade, com serenidade, com compromisso e com patriotismo. E eu tenho certeza, senador José Medeiros, e tantos outros que aqui estão, sou um destes que cumpre esse papel. Mas o governo não quis. principalmente o governo da presidente Dilma. Nesta gestão da presidente Dilma, tanto na primeira quanto na segunda, nós observamos que há uma linha política e uma linha administrativa que está completamente fora da sintonia em relação àquilo que os brasileiros querem. Não é por outro motivo que a indústria brasileira está hoje com uma produção 25% ociosa, ou seja, o parque fabril brasileiro está 25% ocioso. Há uma movimentação econômica da produção industrial 10, 12%, 15% em alguns setores, menor do que no ano passado. Chegamos em quase 10 milhões de desempregados. Temos inflação de 10%. O endividamento público nunca esteve tão elevado. Nós estamos ouvindo agora o governo falar em aumento de carga tributária. Nós não ouvimos e não compreendemos porque o governo não toma providências para sanear, para reduzir despesas, para dar exemplo. Certamente, esses motivos todos estão preocupando os brasileiros diariamente. E nós que integramos os partidos políticos, nós que ocupamos exercemos um mandato no Senado e também nossos colegas na Câmara dos Deputados, nós estamos agora tendo que decidir o futuro do país através de um processo de impeachment legítimo, democrático, constitucional e legal. Não há golpe. Nunca houve golpe. Eu estive aqui em Brasília como deputado federal quando se votou um impeachment nesse país. Eu estava presente, senadores, naquela sessão. Não sei quantos estavam, mas eu estava lá. E agora, lamentavelmente, como senador, terei outra vez essa responsabilidade e essa missão. Não gostaria de ter estado lá, como não gostaria de estar aqui para fazer isso. Preferia estar fazendo oposição e ser ouvido. Ou, se fosse governo, estar governando em favor do povo e não em favor do meu partido ou com os olhos voltados para a próxima eleição, que desejaria apenas vencer. Vencer por vencer não é suficiente. Na democracia e na política, a vitória deve ser levada em favor e em benefício da população. Ouço, Vossa Excelência, senador, com muito prazer.
Senador Paulo Bauer, Vossa Excelência, com a oratória clara e com a cabeça muito organizada que tem, obrigado, traz ao povo brasileiro um cenário que deve ser posto. A gente tem visto nesses últimos dias aqui um verdadeiro cerco do governo com os que o defendem, criando uma cortina de fumaça muito preocupante e, às vezes, confundindo a população brasileira. Por exemplo, uma das coisas é esse dogma criado aí, essa peça publicitária chamada golpe. Na verdade, cansamos de dizer aqui que isso não se sustenta por si só. Mas queria me coordenar com Vossa Excelência no elogio também ao partido do PMDB, que nunca se furtou a contribuir com a democracia desse país, mas nesse momento não se esperava que ele pudesse ter esse vanguardismo e fazer essa sinalização que é histórica para o país hoje. Todo o país hoje estava esperando essa decisão e o PMDB foi, se fosse um pênalti que tivesse batido, foi forte, rasteiro e no canto. Foi rápida a decisão e traz uma contribuição imensa para o país. Eu devo lembrar aqui só também para não para fazer um registro histórico também, de dizer a contribuição que o partido de Vossa Excelência também fez para esse país e tem um link com esse momento. E remeto aqui ao CPI do Banestado, que naquela época já conduzida por um membro do PSDB, o senador do meu estado, Antero Paz de Barros, aquela CPI deu subsídio para a equipe do juiz Moro, que estava naquele momento, e que hoje conduz essa Lava Jato, que está trazendo todos esses problemas. Então, fazendo esse registro histórico para dizer como é que essas coisas se constroem e dizer que a contribuição naquele momento também do seu partido em tirar daqui da casa Antônio Palocci e Zé Dirceu, porque nesse momento foi muito bom para o país. Você já imaginou, nesse momento que o país está passando, se aquelas figuras estivessem aqui, o cenário estava mais difícil ainda. Muito obrigado, Excelência.
Agradeço a Vossa Excelência. Eu consulto o senador Eduardo Amorim, se havia me solicitado uma parte, concedo com muito prazer, e em seguida a senadora Ana Amélia.
Senador Bauer, mais uma vez, para corroborar e concordar com as suas palavras e parabenizá-los. Hoje é um dia diferente. Hoje é um dia em que o país retoma, realmente com essa decisão do PMDB, a esperança de termos uns dias melhores, porque o presente já está comprometido. É hora, mais do que nunca, de ajudarmos a construir um futuro melhor, entregarmos para as novas gerações um Brasil muito melhor. Então, parabéns aí pelas palavras e concordamos plenamente.
Agradeço a Vossa Excelência. Senadora Ana Amélia, por favor.
Senador Paulo Bauer, Vossa Excelência começou o pronunciamento falando desse fato histórico e inegável da posição tomada pelo PMDB de forma unânime da sua bancada e da saída do governo. Não é um fato pequeno, é um fato extremamente relevante, tanto que ocupou o horário de tribuna de um senador do PSDB. E lembro também uma figura do seu estado notável que uma ausência faz sentir nesta casa, que é do senador Luiz Henrique da Silveira, que nos deixou precocemente. Mas há um outro fato histórico hoje, senador Paulo Bauer, e Vossa Excelência, sem dúvida, estará do lado desta iniciativa. É uma ação popular entregue agora, neste momento, pelo Ministério Público, com as 10 medidas de combate à corrupção, contendo o apoio de 2 milhões de assinaturas de brasileiros e brasileiras que não suportam mais esta chaga e este mal e este câncer que corroem o dinheiro do povo, que falta em vários setores. E entre essas medidas eu vou citar não as 10, porque ocuparia muito tempo nesta parte, mas apenas uma prevenção à corrupção, transparência e proteção à fonte da informação. Criminalização do enriquecimento ilícito de agentes públicos, aumento das penas e crime hediondo para a corrupção de altos valores, responsabilização dos partidos políticos e criminalização do Caixa 2 e recuperação do lucro derivado do crime. Dou apenas parte dessas 10 medidas contra a corrupção que ganham agora corpo na tramitação e tenho certeza que a necessidade deste momento exige, não só da Câmara, mas também do Senado, uma atitude de apoio a essas iniciativas. Parabéns ao seu pronunciamento, senador Paulo Bauer.
Agradeço, senadora Ana Amélia, também agradeço ao senador Eduardo Amorim, bem como ao senador José Medeiros, pelos apartes que me fizeram, que fizeram o meu pronunciamento, e ouço também o meu líder, o senador Cássio Cunha Lima.
Senador Paulo Bauer, para também trazer minha palavra de felicitações pela oportunidade do seu pronunciamento, não nos cabe, nem muito menos compete, analisar as decisões internas de qualquer outra legenda, sobretudo uma legenda importante como é a do PMDB. Mas, inegavelmente, a decisão tomada há poucos instantes pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro, ela é de grande repercussão na vida nacional e praticamente encerra esse processo com a previsão da votação do julgamento do impeachment da presidente Dilma até meados do dia 14 de abril. E o que nos cabe, nesse instante, com muita serenidade, sem aceitar provocações, e o grau de provocações tem se elevado a cada instante, o que se percebe é que o PT e alguns dos aliados mais próximos partiram para, primeiro, fazer ataques à figura do vice-presidente da República. Segundo, criar um clima de terror, de pânico no meio da sociedade, ameaçando com confrontos de rua, com expressões belicosas. Eu disse há poucos instantes, durante uma parte que fiz à senadora Vanessa, que vi com perplexidade um deputado do PT, que tem um nome esquisito, eu confesso que eu não memorizei o nome dele, mas rosto transfigurado, olhos esbugalhados, vociferando, com baba no rosto, com raiva, com ódio, dizendo que iria à luta, mas de uma luta, de uma garra que já está perdida, porque eles perderam o respeito do povo brasileiro. Não se trata apenas de perder o apoio. Perder o apoio é eventual, perder o apoio é conjuntural e acontece na vida pública. O que é completamente diferente é quando você não só perde o apoio, mas quando perde o respeito. E eles não têm capacidade, a não ser que queiram fazer realmente um ambiente de balbúrdia, de criar qualquer tipo de instabilidade nas ruas do Brasil, porque simplesmente eles não contam com o povo brasileiro para fazer isso. Podem contar, no máximo, com uma militância paga, com uma militância que está ainda infiltrada no Estado brasileiro e que se mantém com recursos públicos em detrimento do suor, do imposto que o trabalhador brasileiro paga e, sobretudo, da dor do trabalhador desempregado nesse instante. Então, é momento de olharmos para o futuro. Acredito que é uma contagem irreversível de prazo até que se consuma o afastamento da presidente Dilma Rousseff. Não vamos aceitar essas provocações, muito menos esse discurso de golpe. Basta olhar todos os depoimentos recentes dos ministros e ministras da nossa Suprema Corte, que não podem ser de forma nenhuma intitulados, nem muito menos rotulados de golpistas, todos eles, sem exceção, garantindo a legitimidade do processo do impeachment, que está naturalmente previsto na nossa Constituição. Então é momento de olharmos para o futuro para que, com muita responsabilidade e compromisso com o Brasil, possamos minimizar os efeitos desta crise econômica gravíssima que o país enfrenta e restaurar o mínimo de autoestima e de amor à nossa pátria. A sede de poder do PT é tão grande que nem mesmo diante de todos os males que foram provocados com essa economia caótica que eles criaram, agora a própria presidente Dilma Rousseff chama a imprensa estrangeira para falar mal do nosso próprio país. Quem ama o Brasil não fala mal do Brasil no estrangeiro. Quem ama o Brasil não detrata a imagem do nosso país lá fora. Os nossos problemas internos nós vamos resolver internamente. Mas uma presidente da República convocar a imprensa internacional para denigrir, para detratar, para falar mal do seu próprio país, é o cúmulo do cúmulo, é o que não pode ser considerado de ato de respeito à nossa nação. Chegaram a esse ponto de criar essa ficção, essa obra ficcional que é esse suposto golpe, para construir um discurso mais adiante. Daqui a mais 3, 4 anos, em novas eleições, eles vão se apresentar como vítimas de um golpe para falar para aquele percentual de eleitores que, porventura, ainda tenham de disposição de escutar a sua linha de pensamento. Desespero puro e o pronunciamento de Vossa Excelência, com serenidade, com a competência habitual, aponta para os caminhos que precisamos trilhar para dar pelo menos uma esperança ao povo brasileiro e devolver o mínimo de amor próprio ao nosso país.
Agradeço a parte de Vossa Excelência e devo lembrar Vossas Excelências, senhores senadores e senadoras, que logo no início deste ano legislativo, eu ocupei esta tribuna e aqui disse que a presidente Dilma faria um grande favor ao país se naquela época e naquele momento renunciasse ao seu mandato. Fui o primeiro a falar isso. Ela não tomou esta providência. E pior, não tomou outras providências. Poderia tê-las tomado. Eu sempre faço um exercício e um raciocínio. Se a culpa das grandes dificuldades é da oposição, se a responsabilidade de o governo não andar bem é do Congresso, por que então a presidente da República não aproveitou o recesso parlamentar, que começou lá no dia 20 de dezembro e terminou no dia 30 de janeiro, para fazer alguma coisa acontecer? Por que ela não chamou os representantes das entidades de classe, os dirigentes dos setores produtivos? Por que ela não fez reforma do Ministério? Por que não aproveitou as férias ou o recesso parlamentar que nós temos no Brasil para colocar a ordem na casa? Ela esperou que as coisas se resolvessem sozinhas. E sozinhas elas não vão se resolver. Mesmo porque a presidente Dilma não tem aquilo que é essencial e fundamental para um presidente ou para um dirigente de um país como o Brasil. Alguém que dirige o Brasil, que presida o Brasil, precisa ter partido político, sem dúvida nenhuma. Precisa ter militância política, sem dúvida nenhuma. Precisa ter base política, sem dúvida nenhuma. Mas precisa, acima de tudo, ter liderança e credibilidade. E liderança e credibilidade a presidente Dilma nunca teve. Eventualmente, no momento eleitoral, ela conquistou a confiança de uma maioria muito modesta. Foram poucos milhões de votos à frente do candidato Aécio Neves no segundo turno da última eleição. Portanto, é preciso dizer que para você governar um país, para você liderar uma nação, você deve ter sim partido, você deve ter base política, você deve ter militância, você deve ter aliados, mas acima de tudo você deve ter confiabilidade e liderança, coisas que a presidente não tem mais. E se ela não tem mais, lamentavelmente, ela não pode mais governar. O país precisa tomar um novo rumo. O país precisa, senador Regufe, ter uma nova história. Semana passada, no feriado de Páscoa, senhor presidente, eu fui ao Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, eu fui conhecer um lugar que eu nunca tinha visitado. Eu fui conhecer o Palácio do Catete, onde Juscelino Kubitschek governou como último presidente do Brasil antes de trazer a capital para Brasília. E visitando aquele palácio, que é muito bonito, por sinal, eu pude conhecer as dependências onde Getúlio Vargas se suicidou. E eu fui tomado por tristeza, porque é muito ruim ver uma história como essa ser contada e ser vivenciada pelo nosso país. Quem vivenciou ela foram meus pais, eu não a vivi, mas posso dizer a Vossas Excelências, aquela, a renúncia do Jânio, o falecimento do Tancredo, o encerramento do mandato do presidente Collor, tudo isso aconteceu no Brasil e o Brasil continua avançando. Este não é o fim da história do Brasil, este impeachment, esse momento que nós estamos vivendo, ele pode ser um começo. Nós vamos cumprir o nosso papel, nós vamos decidir o que é melhor para o país e, com certeza, depois da decisão da Câmara dos Deputados, agora com a posição favorável do PMDB, haverá de fazer com que o processo de impeachment chegue nesta casa e aqui, senadores da República, 81 homens e mulheres que falam pelo povo brasileiro, senadora Anastasia, vão decidir o que é melhor para o país. E se o país sobreviveu a tantas coisas, a tantas tragédias, a tantas dificuldades, a tantas tristezas, vai vencer também essa, porque o povo brasileiro sabe construir e recomeçar tudo de novo.